A transmissão iniciou. Vou-lhe dar alguns segundos. Vou confiar que estamos ao vivo. E partindo desse pressuposto, e antes de passarmos à conversa com a minha convidada de hoje, vou, como é habitual nesta ladainha inicial destas quase 60 emissões do Admira Livre Podcast, antes de mais, passar o nosso genérico. Muito boa noite, Zoraima Prado.
Olá, boa noite.
Bem-vinda ao Admira Livre Podcast. É uma honra ter-te aqui. E tenho que agradecer o esforço de te teres deslocado aqui. Sei que ainda fizeste alguns
Uns
quilómetros
quilômetros.
para o efeito. Eu passo a apresentar a Zoraima. A Zoraima Prado é enfermeira. Ela é dirigente nacional do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, o SEP, e coordenadora da Direção Regional de Setúbal. É dirigente da União de Sindicatos de Setúbal, CGTP Intersindical, membro do Conselho Nacional do Movimento Democrático de Mulheres, o MDM, e membro da Comissão de Igualdade na CGTP. Mais uma vez, boa noite, muito bem-vinda, Zoraima.
Boa noite, obrigada eu pelo teu convite, por
Muito
estar
bem.
aqui hoje.
Eu é que agradeço, estou farto de dizer que o podcast não se faz sem convidados e portanto, quero também cumprimentar a Nádia Marques, que já está a assistir a esta conversa. Uma boa noite para ti também, Nádia. O que é o SEP? O que é isto do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses e qual é que é a sua linha, a sua do sindicato de intervenção?
Ora bem, o Sindicato de Enfermeiros Portugueses, tal como o nome indica, é um sindicato que existe, obviamente, para tratar das questões específicas dos enfermeiros e enfermeiras que estejam a trabalhar em Portugal, diz portugueses, mas todos aqueles que cá estejam a trabalhar, consideramos enfermeiros e enfermeiras portugueses e portuguesas. E tem efetivamente obviamente uma matriz sindical, defesa das condições de trabalho, promoção daquilo que é a valorização de uma determinada profissão, mas tenho orgulho em dizer que temos nos nossos estatutos a defesa do Serviço Nacional de Saúde. Isto não quer dizer que nós possamos descurar outras áreas de intervenção, mas temos essa matriz de defesa base porque temos uma atenção particular daquilo que é o significado do Serviço Nacional de Saúde para a população. E entendemos isso como uma questão de tal pertinência que tem que, inclusivamente, constar nos nossos estatutos.
Muito bem. Eu aproveito para fazer aqui uma pequena introdução, porque hoje a conversa é de facto sobre o Serviço Nacional de Saúde, e acho que é pertinente citar aqui um pequeno texto que está até no site do próprio Serviço Nacional de Saúde. Boa noite, Luís Santos. Já sei que me vieste dar um abraço, mas se quiseres ficar, olha que a conversa vale a pena. No dia 15 de setembro de 1979, foi publicada em Diário da República a Lei número 56/69, que criou o Serviço Nacional de Saúde, concretizando o direito à proteção de saúde, à prestação de cuidados globais de saúde e o acesso a todos os cidadãos, independentemente da sua condição económica e social, nos termos da Constituição. Ora, muito bem, e é o artigo 64 da Constituição, que concerne à saúde. No seu ponto 3, eu extraí duas alíneas, a A e a B, do ponto 3, que dizem assim: garantir o acesso de todos os cidadãos, independentemente da sua condição económica, aos cuidados de medicina preventiva, curativa e de reabilitação. E na sua alínea B diz: garantir uma racional e eficiente cobertura de todo o país em recursos humanos e de unidades de saúde.
Uhum.
Esta garantia existe? Ou pelo menos achas que estamos a ir neste sentido?
Esta garantia só existe se existirem condições para ela se concretizar. Vejo com preocupação as condições que atualmente temos para perseguir essa garantia. E temos feito acerca disso algumas reflexões. Portanto, se existe ou não existe, a minha resposta nem é sim nem não. Pode existir com as condições que temos, devem ser melhoradas as condições nesse sentido. O caminho tem que ser no sentido de ganhar, de conquistar, de conseguirmos introduzir melhores condições para que isso se efetive. E há uma preocupação com o caminho que está a ser perseguido no sentido de ser o seu inverso e não a concretização disto.
Essa preocupação tem uma base, vamos lá ver, tem uma base empírica ou uma base. Eu digo, no teu caso, que és enfermeira, no teu dia a dia, tu vês isto refletido, vês a evolução positiva do Serviço Nacional de Saúde?
Houve alguma evolução positiva? Dizermos, e se me permite a expressão, entrar aqui no bate abaixo do Serviço Nacional de Saúde também não é bem uma questão que tenha verdade, não é? Que tenha verdade nessa afirmação. Não, o Serviço Nacional de Saúde efetivamente teve uma melhoria desde a sua criação, em 1979, portanto, teve uma melhoria efetiva. Nós temos mais serviços, estamos organizados de forma mais diferenciada, temos os cuidados e até equipamentos e etc., muito mais direcionados para as respostas de saúde que temos que ter, não é? Perante as populações a população que queremos servir. Outra coisa é se nos últimos tempos aquilo que temos na Constituição da República Portuguesa tem sido levado a efeito, ou se observamos, e isto é já, e agora digo já que é já um facto, que existem opções políticas que parecem contrariar a própria Constituição da República Portuguesa, nomeadamente naquilo que é no investimento necessário no Serviço Nacional de Saúde, existindo, podendo existir até outros prestadores privados, do setor social, etc., que possam agir em complementariedade, mas o Serviço Nacional de Saúde dizer que é cuidado. E que merece o devido investimento no sentido de se manter como garante destes do que referiste precisamente.
A
Não é?
Constituição
Exatamente.
dos direitos.
Sim. E portanto, a preocupação vai nesse sentido. As opções políticas têm sido tomadas no, nas últimas décadas ferem esse princípio constitucional na nossa apreciação.
Agora, no que diz respeito, e já vamos falar, nós vamos andar um pouco à volta do Serviço Nacional de Saúde, com mais ou menos detalhe, e eu agora gostaria de falar, da gestão da pandemia. Numa nota que o CEP enviou à comunicação social, no passado novembro, tinha o seguinte título, que era: no reforço da contratação de enfermeiros, o governo decide dar autonomia à ARS, Administrações Regionais de Saúde, para contratar, mas não assistente aos hospitais. E diz ainda o CEP: contudo, face ao aumento crescente do número de doentes internados nos hospitais, que se intensificará, ao elevado número de horas extra e à necessidade de integração dos jovens profissionais, o CEP exige que a autonomia da contratação seja extensiva às instituições hospitalares. O que é que se passa aqui? Para quem está de fora dos assuntos, isto às vezes não é muito claro. Por um lado, as ARS podem contratar, por outro lado, os hospitais não podem. Pode esclarificar um pouco esta situação?
Posso pelo menos tentar, não é? Primeiro dar aqui uma nota. As EPEs, não é? O Setor Empresarial do Estado, foi criado inicialmente a dizer que teria uma gestão milagrosa e assim muito autónoma do Estado e que funcionariam como empresas privadas. O que se observou é que, obviamente, e como sabemos, a saúde para dar lucro é. Não entra dentro daquilo que é a missão do Serviço Nacional de Saúde, não entra, ponto final, parágrafo. E depois, aquilo que é a autonomia das instituições, sempre foi pouca e foi sendo cada vez mais evidente que seria nenhuma. No caso, a contratação dos EPEs, dos Hospitais, a Unidade Local de Saúde do Litoral de Janeiro, é uma EPE, não é? Já teve em tempos os cuidados de saúde primários adstritos à ARS, portanto, se tivesse neste momento, teria autonomia nos centros de saúde, não teria no hospital. Neste momento não tem em lado nenhum, porque é uma EPE em toda a sua extensão. Aqui o que é que temos? Temos as EPEs e dizem-nos muitos conselhos de administração a enviar para o governo aquilo que são as suas necessidades de contratação e temos depois uma resposta que vem subdimensionada, que é morosa, burocratizada e que muitas vezes, por exemplo, aqui no caso do Litoral Alentejano, impede o próprio conselho de administração de prosseguir aquilo que é a sua vontade, que é de conseguir atrair e fixar os seus trabalhadores. Por exemplo, se não tiverem autonomia, como não tiveram, de contratação com um vínculo estável, têm aí um déficit e uma dificuldade na
Claro.
atratividade para esta zona, como é óbvio, não é? Esta e outras, não é? Mesmo Lisboa tem esta dificuldade e nós sabemos que em Lisboa há mais facilidade, há mais instituições, há mais serviços,
Há
há
mais
mais oferta, há mais
profissionais
profissionais,
também.
exatamente, não é? Percebemos a diferença. Portanto, o facto das EPEs não terem a autonomia para decidir, eu tenho este orçamento é para as contratações e eu vou decidir que preciso efetivamente para abrir o serviço de urgência de mais 15 enfermeiros e vou criar condições para os atrair, lá de cima, a senhora ministra diz, olha, desculpem a forma brejeira de falar, mas digo, meus amigos, nem pensar, são seis.
Aqui podes, no Admira Livre Podcast, podes
Posso
usar
dizer
até.
estas coisas,
Sim.
nem pensar, são seis. São seis porque eu só atriz seis. Portanto, e é esta autonomia que nós reclamamos, efetivamente, principalmente no, no, neste, né, desde a pandemia, portanto, percebemos melhor que aquilo que são as dificuldades de cada instituição são variáveis a cada momento, são variáveis. Isto não quer dizer que as pessoas que lá devem trabalhar também sejam
Sejam
variáveis,
variáveis,
mas
sim.
a pandemia criou uma necessidade de contratação muito específica e muito urgente, digamos assim. Já era, porque o grande problema é que os hospitais estavam todos carenciados em termos, e não é só de enfermeiros, não é enfermeiras, é de
Isto já anterior
profissionais
à
de saúde.
pandemia, sim.
Exatamente, isto é um dos grandes problemas. Tínhamos já falta de profissionais de saúde e tínhamos um subdimensionamento das estruturas e das respostas. Isto já existia antes da pandemia. A pandemia veio acrescentar àquilo que tínhamos que fazer, portanto, torna mais evidente esta
Claro.
carência, como é óbvio. Mas dizia, portanto, quando as instituições, ou caso as instituições pudessem ter esta autonomia, seria, à partida, ou pelo menos naquilo que considero evidente de se perceber, que seria muito mais fácil para as instituições adequarem as respostas que têm que dar imediatamente. Não podem estar à espera de um mês ou dois.
Claro, claro.
Que haja uma autorização, tem que dar essa resposta imediatamente. Seria muito mais fácil adequar aquilo que são os seus recursos. E nós, efetivamente, defendemos que haja essa autonomia por parte das instituições. Poderá haver e deve haver uma gestão idónea daquilo que é o erário público, no caso para o Serviço Nacional de Saúde, e, portanto, pode haver uma verba adstrita àquilo que é a contratação de
Mas
profissionais.
qual é o objetivo de tornar os hospitais em empresas, neste caso empresas públicas, mas depois empresas que não têm autonomia? Não é? Como é que isto é? Eu tenho
Sim.
como utente e como
Para
no
quê,
fundo
não
pessoa que está de fora, tenho dificuldade em perceber qual é a lógica desta gestão, porque essa autonomia implicaria uma descentralização e, portanto, no fundo é quem está mais perto dos problemas é que tem
Sim.
melhor a noção das necessidades. Pressuponho que seria esta a lógica.
Eu tenho uma grande dificuldade em não pensar imediatamente para esse lado e dizer, eu também tenho dificuldade em perceber. Sabemos que com as EPEs deixámos de ter a entrada no Serviço Nacional de Saúde dos chamados funcionários públicos, não é? Começaram a entrar os contratos individuais de trabalho. E aquilo que se traduziu do ponto de vista dos seus trabalhadores, apesar do trabalho ser exatamente o mesmo, foi uma diferenciação negativa daquilo que eram as suas condições de trabalho. Portanto, supostamente estariam a ser contratados como se fossem contratados por uma empresa privada e não entrariam naquilo que é o bolo de funcionários públicos do Estado. Primeira questão, não engrossam os funcionários públicos de cada Estado-membro. E aqui tem que falar em Estado-membro, que isto tem muito a ver com a União Europeia e com as suas imposições. Por outro lado, aquilo que são os direitos dos trabalhadores viram-se, hoje em dia, estão muito mais aproximados. Mas nós chegámos a ter diferenças, não no vencimento base, mas no pagamento daquilo que era um trabalho por turnos, só porque um tinha um que era ex-funcionário público e o outro era contrato individual de trabalho. Ainda temos a diferença no número de férias. Na pandemia, por exemplo, foi consagrada como sendo doença profissional, conseguiu o CEP E foi imediatamente, foi consagrado no imediato para os contratos de trabalho em funções públicas e não foi para os contratos individuais de trabalho. É assim uma coisa que nos
Claro,
espanta. Então, mas
claro.
porquê?
Pessoas
Não
que
somos
estão a
todos
fazer
enfermeiros?
exatamente a mesma função, não
Exatamente. Portanto,
é?
quando me perguntam o objetivo disto, em termos de gestão, não vejo vantagem. Aquilo que foi a sua tradução em menores condições de trabalho para alguns e para algumas, evidenciou-se. É o que posso dizer, sem fazer mais comentários e dando e deixando os exemplos que dei. E felizmente, hoje em dia, já fomos aproximando muitos destes direitos, não é?
Muito bem. De facto, tu referiste isso bem, a contratação, referiste um aspecto que é a contratação, no fundo, por picos, a contratação sazonal. Essa contratação já existia antes da pandemia, porque sempre existiram os picos de gripe, não é? E o aumento dos internamentos nesta altura, e portanto era preciso contratar, nomeadamente, mais enfermeiros. O CEP aqui diz que são precisos mais contratos sem termos. E depois, para quem, mais uma vez, para quem está de fora, porque o objetivo é esse, é informar quem não esteja por dentro, qual é a argumentação que o CEP pode fazer, uma vez que, bem, então, mas se as necessidades são sazonais, porque é que se estão a exigir mais contratos sem termo, ou seja, contratos de efetividade?
Eu não sei se, a respeito disso, devo começar por dizer que as respostas em saúde poderão sazonalmente incidir mais sobre determinado tipo de cuidados. Agora, se as necessidades destes profissionais serão sazonais, coloco um grande ponto de interrogação. Aliás, na nossa opinião, não são. Nós temos, e é natural que assim seja, determinadas necessidades de saúde que, por exemplo, por força do inverno, temos no inverno mais episódios de pessoas com doença respiratória aguda. Nós sabemos isso há muito tempo. Podemos programar a saúde nesse sentido. E isso, como disseste muito bem, já existia antes da pandemia. Como é óbvio, uma pandemia vai tornar mais evidente e vai aumentar estas necessidades. Se efetivamente já existe uma carência em termos de resposta, ela só se vai agravar nesse pico. Então, e depois? E depois? O que é que acontece a tudo o resto? O que nós vimos na pandemia, efetivamente, foi necessário, não questiono isso, não é? Pelo menos numa fase inicial. Nós tivemos que abandonar muitas áreas de prestação de cuidados, inclusivamente áreas, por exemplo, oncológica, seguimento de doentes crónicos, até crianças e jovens em risco. Nós tivemos que deixar de fazer o seguimento porque não tínhamos os recursos necessários para atender aquele volume de pessoas que efetivamente precisavam de um cuidado mais diferenciado e de uma resposta mais direcionada e referenciada. Mas depois, se nós não retomamos tudo o que é necessário e mantemos as respostas específicas, neste caso, da pandemia, nós começamos a ter um efeito que ainda não é conhecido, porque ainda não temos dados, não há disponíveis estes dados, não é conhecido, na saúde, a todos os níveis. Nós, neste momento, tivemos, efetivamente, já são conhecidos. Sabemos, há alguns dados, houve um aumento da mortalidade, certo? Temos que, e sabemos que falar de saúde com seriedade é assim, temos que estudar bem as causas deste aumento da mortalidade e temos que estudar os efeitos daquilo que foram as opções que fizemos. Não estou a dizer que desconhecendo, sendo uma pandemia, sendo não houvesse, há sempre decisões que se tomam e têm que se tomar naquele momento e poderão, claro, daí a 2 ou 3 anos,
Nem
se
todas
calhar já
resultam de um
faria.
estudo aprofundado, não é?
Claro, tem que se tomar, tem que se tomar. Isso não é uma crítica. A crítica aqui que se pretende é construtiva. O que é que fizemos? O que é que poderíamos fazer melhor? Nesse sentido. Ou o que é que no futuro poderemos? Haverá mais pandemias? Sim, não. É a
Claro,
tendência, é a tendência.
sim.
Exatamente. Nós temos é que nos preparar para o futuro. Agora, se nós nos centrarmos e considerarmos que aquelas respostas naquele âmbito só vão existir naquele ano para aquela questão e que tudo aquilo que deixámos de fazer ou por força da circunstância teve que ficar para segundo plano não terá repercussões, não tem impacto, não implica mais trabalho, entendermos aquilo como uma questão sazonal, cometemos erros crassos em saúde e pagamos uma fatura do ponto de vista da saúde pública e económica.
Ou seja, aquilo que se deixa para trás na saúde, mais tarde nos bate à porta com mais força. É
sem
isso?
A menor sombra de dúvida.
Muito bem. O CEP fala, refere muitas vezes, e enfim, é natural que o faça, porque é assim a natureza das condições de trabalho e da carreira dos enfermeiros e de outros profissionais de saúde. Uma reportagem, uma videoreportagem do Observador de 2019 tinha o seguinte título: Exaustos e insatisfeitos. 8 horas na pele de um enfermeiro. Faço o apelo que quem tenha curiosidade pesquise, porque de facto a reportagem até é curtinha, não é como as emissões do Admira Livre Podcast, que são longas, e que descreve e mostra alguns aspectos até chocantes do dia-a-dia de uma enfermeira num hospital na Amadora. E a minha pergunta é, eu não vou descrever aqui a reportagem, obviamente, quantos doentes costuma ter em média um enfermeiro num hospital?
Isso depende. Então, honestamente, isso depende de serviço para serviço, não é?
Okay.
Se nós formos para o serviço de urgência gerais, é onde nós temos o número mais volátil e desadequado de utentes face ao número de enfermeiros. E houve efetivamente um aumento. Os enfermeiros, neste momento, no serviço de urgência geral, acumulam postos de trabalho. O que é que isto quer dizer? Portanto, eu devo estar num determinado posto de trabalho, imagine-se com 15. Que já é um disparate, com 15 doentes. E estou em dois, e cada um está sobrelotado. Portanto, eu não tenho os 15, tenho 20, 25, 30, aqueles que lá couberem.
Okay.
Neste momento é assim. Aqueles que lá couberem. Até se disser, não conseguimos,
isto
não conseguem entrar mais.
Não é?
Isto é um serviço de urgência.
Um serviço de urgência.
Mas o estudo que foi feito, o último estudo que foi feito, neste sentido, apontava para que cada enfermeiro e enfermeira fazem o trabalho de 2 a 3 enfermeiros e enfermeiras.
Ok.
Portanto, a nível geral. Portanto, nós conseguimos perceber aquilo que é o subdimensionamento dos recursos, no caso de enfermeiros e enfermeiras, face aos utentes que temos para cuidar. E não, isto não se restringe aos hospitais e aos internamentos. Também estamos a falar dos cuidados subprimários.
Eu lembro-me que nesta reportagem, a enfermeira que aparecia lá a dar o testemunho dizia: isto às vezes é. Todos os dias são feitos de decisões e escolhas e prioridades. E as prioridades às vezes são entre dar a medicação a horas ou mudar uma fralda que está suja.
Sem dúvida.
Portanto,
Outras coisas. E isto se um turno não descambar, porque se houver uma urgência.
Sim, claro, porque se houver uma urgência.
Uma
Isto
urgência
se pode alterar.
E um turno pode ser quase inteiramente dedicado a uma urgência.
Sim, aquilo tinha, de facto, a reportagem. Eu acho que, mais uma vez, aconselho a ver. Profissão de desgaste. É ou não? Enfermagem é uma profissão de desgaste. Isto parece quase uma pergunta de retórica.
Sim.
Não é? Mas o que é facto é que o governo não o reconhece. E porquê é que o governo insiste em não o reconhecer? Bom, os enfermeiros, grande parte, trabalham por turnos.
Sim.
O que de si já está estudado, que provoca
exatamente.
Um desgaste acrescido na saúde. E então, mais que não seja só por este fator, porque é que o governo, com evidência científica, inclusivamente, insiste a não reconhecer? O que é que depreendes da tua, no fundo, da tua relação enquanto sindicalista, das negociações que existem com o governo nesta matéria?
Já, não, infelizmente não é só isso, não é? Já há alguns governos que nós consideramos que têm
Sim, eu falo do governo, mas
algum
independentemente
espectro de autismo, não é? Parecem não ouvir, estarem aliados daquilo, ou não, não é? Porque as coisas, na nossa perspectiva, obviamente, têm uma intenção. A profissão de enfermagem tem, e é reconhecido, não pode ser negado. Nem tem sido já negado a questão do risco e da penosidade. A penosidade pela questão de lidarmos com a doença e com a morte, de forma diária. E depois a questão do risco tem a ver com determinados fatores a que estamos expostos e também outros, como referiste muito bem, No caso, por exemplo, cerca de 80% dos enfermeiros e enfermeiras trabalham por turnos em horários
Sim, eu
rotativos.
não
Portanto,
avancei o número, disse a maioria, mas sim, esse número já me cruzei com ele.
só isto são fatores que introduzem na profissão um elevado desgaste do ponto de vista da sua saúde, com impacto familiar, com impacto social. Está estudado, não é a única profissão, mas é a profissão na saúde com a maior risco e penosidade, com o maior efeito destes fatores. Aquilo que nós reivindicamos, à partida, e desde logo, é uma alteração na idade da reforma, que neste momento está, de igual forma, a um trabalhador, sei lá, a uma trabalhadora, administrativo, de um tribunal. Não estou a dizer que esta pessoa não esteja sujeita também, e falei no tribunal, até pelas questões de eventuais conflitos, mas as coisas são diferentes. Trabalha de segunda a sexta, e não lida com a doença e com a morte diariamente. Isto tem implicações. Muitas das nossas reivindicações relacionadas com aquilo que é o reconhecimento do risco e a penosidade nem sequer têm a natureza pecuniária. Porque
Ou seja,
geralmente as pessoas pensam, ah, eles querem ser mais bem pagos. Alto, isso está. Nós queremos é reformar-nos mais cedo e ter aqui uma diminuição daquilo que é um impacto do trabalho por turnos ao longo da nossa vida. Portanto, à medida que vou fazendo trabalho por turnos, que me possam ser dadas condições de trabalho mais favoráveis para que esse impacto não se sinta. É diferente eu começar a fazer turnos aos 20 e ao fim de 20, 30 anos de fazer turnos, é diferente o impacto que isso tem. A minha capacidade de resistir àquilo que são os fatores agressivos que daí advêm. E é isso, a nossa maior reivindicação é essa. À cabeça, a questão da reforma. Temos de discutir a reforma no, na, no, no, nos enfermeiros e enfermeiras, porque não vamos conseguir chegar a esta reforma. E chegando, temos muitas dificuldades que consigamos fazer, garantindo a segurança das pessoas.
Esse era um dos aspectos que era referido na reportagem, era de facto que a enfermeira se. Ela tinha 10 anos de serviço, e dizia que já estava a ficar cansada,
Como é óbvio,
embora gostasse muito do que
daquilo que
fazia.
faz.
Sim, portanto, isso vai ao encontro do desgaste acrescido que tem a profissão e daquilo que acabaste de descrever. Há algum apoio psicológico? Existe algum programa de apoio psicológico para os enfermeiros?
Existem programas pontuais, existe. Tem profissionais, trabalhadores, enfermeiros e não só, até com algumas propostas interessantes nesse sentido. Já temos enfermeiros e enfermeiras gestores ou em funções de chefia que estão interessados, fazem estudos dentro das suas equipas para comprovar aquilo que é a sua exaustão e necessidade de intervenção. Existem, como é óbvio, outros técnicos, no caso, por exemplo, psicólogos e terapeutas, que têm projetos e interesse em implementá-los, e dizemos nós, deveriam ter um impacto muito positivo até no absentismo, né, que tem um impacto naquilo que é, obviamente, depois os recursos disponíveis, e até do ponto de vista económico, os governos falam e têm que falar das questões económicas, mas não são implementados muito porque não há disponibilidade. Um enfermeiro com uma especialidade em saúde mental que queira implementar um projeto a nível de uma instituição. É difícil de o retirar da espetação de cuidados e colocá-lo e adstrito a um projeto destes, porque e depois vamos precisar de mais pessoas para trabalhar nisto. Por outro lado, não havendo tal autonomia de contratação, também não consegue ir buscar outros profissionais. Portanto, isto é uma bola de neve. Não temos dúvidas que havendo e que deve haver, sem a menor sombra de dúvidas, não só para os enfermeiros e enfermeiras, mas também para os outros trabalhadores, haveria um impacto muito positivo.
Muito bem. Eu quero cumprimentar o Bernardo, a Maria Vitória Almeida, o Mário Santa Bárbara. E dizer ao Luís Santos que não, eu não tenho, não dispomos aqui desses números concretos. Ele pergunta se há números concretos, quantas pessoas faleceram no nosso concelho desde o início da pandemia, mas nós não temos aqui esses números. Eu vou acreditar que eles são consultáveis, mas não trouxe isso para cima, para a conversa. E aqui, por um lado, é esta questão de as pessoas são, e ainda há pouco eu estava aqui a Nádia a dizer a dizer assim, irmos a uma consulta e o médico não poder fazer uma mini cirurgia numa situação urgente porque não tem a enfermeira para apoiar. Pronto, ela estava aqui a descrever
É
esta
uma
situação.
situação.
E por um lado temos notícias, porque de vez em quando o Serviço Nacional de Saúde ou o Estado da Saúde em Portugal é notícia. Agora é a altura de eleições, até tem
É
sido um
mais
tema também
óbvio.
recorrente. E por um lado temos notícias como esta é uma notícia da CNN de dezembro passado, portanto, muito recente, que intitulada Exaustos e Desmotivados, de enfermeiros, e foi um protesto que ocorreu onde tu participaste, e no qual deste um testemunho à comunicação social, falando do volume de trabalho, das horas extraordinárias, do aumento dessas horas. E por outro lado, se formos ao site do Serviço Nacional de Saúde, conseguimos lá ver uma nota, enfim, um pouco mais distante no tempo, mas não tão distante que seja desfasada, que é sobe a despesa do SNS. Isto é uma nota de janeiro de 2019, e em que dá conta que o SNS dispõe de mais recursos humanos, medicamentos inovadores, novos equipamentos, a despesa com o pessoal cresceu. Existe um esforço na contratação, na melhoria das condições de trabalho, nas horas extras, na qualidade de redução do período normal de trabalho. E depois fala em contratações de 9 mil profissionais de diferentes áreas, entre os quais 4.100 enfermeiros. Ora, estas duas notas, notícias, declarações contrastam, obviamente. O que é que não te está a bater certo aqui? Porque de facto, e agora está patente nos debates que temos tido por causa das próximas legislativas, que o PS alega muito e refere muitas vezes o Serviço Nacional de Saúde como um serviço imprescindível e que tem sido valorizado por este governo e cujo aumento do investimento foi feito. E por outro lado, temos os utentes, inclusive, a queixarem-se, os enfermeiros a queixarem-se. Podes dar-nos alguma luz sobre isto?
Ora bem, em primeiro lugar, as declarações do atual governo, continuo governo, não é? Estamos em período eleitoral, relativamente ao Serviço Nacional de Saúde. Dizer que efetivamente com a pandemia houve uma necessidade absoluta de se tomarem medidas que já deveriam ter sido tomadas há muito tempo. Portanto, quando nós falamos em admissão, estamos a falar de admissão num contexto de elevada carência. Essa é a primeira. As respostas que nós precisávamos dar em saúde já não tinham lá as pessoas que eram necessárias. Portanto, já havia um volume excessivo de trabalho extraordinário de todos os profissionais. Não estamos a restringir aos enfermeiros e enfermeiras deste país. Portanto, partimos, permitam-me uma expressão, coxo, desde logo. Depois, quando diz que admitiu.
Neste caso, o número de 2019 era 4.100 enfermeiros.
4.100 enfermeiros.
Portanto,
Aquilo que nós,
isto é antes da pandemia,
antes da
claro.
pandemia, aquilo que nós, em primeiro lugar, dizer que não queria admitir. E que muita dessa admissão se deve às lutas dos sindicatos enfermeiros portugueses, que temos exigido isso, não é? Porque a melhoria, termos colegas ao nosso lado, significa nós efetivamente não fazermos um volume
Claro.
extraordinário, quer dizer,
É sinónimo de.
incomportável de trabalho extraordinário. Não queremos, nós não queremos fazer trabalho extraordinário, nós queremos fazer o horário de trabalho. E quando ele diz que diminuiu também já agora o horário de trabalho, não diminuiu porque quis, diminuiu porque a luta dos trabalhadores assim determinou. E felizmente havia um contexto na Assembleia da República que também propiciou isso, nomeadamente termos forças efetivamente de esquerda a fazer pender as decisões do Partido Socialista nesse sentido. E não sabemos, noutro cenário, o que é que poderá ocorrer, mas temos uma luz. E aqui devo referir, que é a Lei de Bases da Saúde e a sua regulamentação. A Lei de Bases da Saúde saiu com importantes avanços face à anterior, no que se refere, ao Serviço Nacional de Saúde e àquilo que é a sua necessária, se necessária, materialização como garante da saúde, segundo os princípios constitucionais, inclusivamente. E que foi feita neste contexto, não é? Apoio à esquerda, e saiu, efetivamente, foi uma lei que nós considerámos que trazia avanços importantes para a melhoria da prestação de cuidados à população, para a melhoria do Serviço Nacional de Saúde. E depois a sua regulamentação, que foi já também vou falar de uma forma muito aberta, já que me deste essa liberdade,
claro.
Da lavra mais exclusiva do PS e que efetivamente chegou a contradizer a lei de base da saúde. Coisa que não pode, é uma regulamentação. Portanto, a lei de base da saúde, digamos que é a lei mãe, tem que
Sim,
ser respeitada.
Exato.
E tem pressupostos perigosos, nomeadamente naquilo que é a promiscuidade e não é a coexistência. Isto é uma coisa diferente.
Sim, claro.
A promiscuidade
tens tempo para clarificar.
Entre o Serviço Nacional de Saúde e os prestadores privados de saúde. E efetivamente aqui eu julgo que, lá está, é a diferença entre efetivamente uma opção política de base, um cariz político de base, de defesa do Serviço Nacional de Saúde e desde logo dos seus recursos humanos. O Serviço Nacional de Saúde não são as suas paredes, como é óbvio, não é? São as pessoas, são os equipamentos, são as instalações que também têm que ser cuidadas, mas são, obviamente, aquilo que são os seus recursos, quem presta os cuidados, na primeira linha. E é por isto que nós dizemos, quando nós dizemos que queremos ter melhores condições de trabalho, nós estamos a lutar também por melhores condições para prestar melhores serviços de saúde às populações. Tem um impacto direto. Depois, na questão da admissão, aquilo que dizemos, e dizemos imensas vezes junto ao governo nas reuniões negociais, não basta olharmos para as admissões. Nós temos que ver o balanço das entradas e das saídas.
Claro.
Um exemplo do litoral alentejano. E não é por questões que... E essas questões, efetivamente, temos de dizer, transcendem o Conselho de Administração. O litoral alentejano conseguiu fazer entrar 29 novos enfermeiros, mas neste momento só lá estão 21. O balanço é negativo.
Claro.
Não é? Nós
Portanto,
temos que considerar isto.
Há uma diminuição do recurso, efetivamente.
Exatamente. E isso tem causas e motivos. Não sei se podemos já entrar
podemos.
Isso tem causas e motivos. E nós dizemos que há várias, e tenho que o referir, há várias formas que existem e que podem ser usadas para atacar, no caso do Serviço Nacional de Saúde, é um ataque. Atacar. De pauperar, torná-lo mais pobre.
Portanto,
e depois...
existe uma intenção em que para que o serviço fique mais pobre. Não há outra explicação possível.
Não há outra explicação possível. Porque aquilo que eu faço é subdimensioná-lo. Eu tenho uma determinada necessidade de saúde. Mas aquilo que eu crio para responder a essa necessidade de saúde é inferior àquilo que eu já conheço como sendo a sua necessidade de saúde. Portanto, é o chamado subdimensionamento. Depois há o subfinanciamento. Portanto, aquilo que eu a verba que eu preciso para garantir que funciona é inferior àquela que eu já sei à partida que vai ser necessária. E depois são as subvenções ruinosas. As subvenções ruinosas, lá está, é tal promiscuidade.
Pode explicar um pouco o que são as subvenções ruinosas?
Subvenções ruinosas. É eu não fazer... Isto era um exemplo que era do Centro Hospitalar de Setúbal, se me permita, não é?
Força.
E que tinha a ver com equipamento, porque também há semana passada, ou há duas semanas, também tivemos lá à porta. Com os utentes e com as autarquias. Porque é uma luta comum e de todos. E há um equipamento para fazer um determinado exame que custa 20 mil euros. 20 mil euros num orçamento de Estado, num orçamento para uma instituição, é uma gota no oceano. Mas esse equipamento não é adquirido nem por 20 mil euros. E os utentes têm que ir, por vezes, fazer ou vão dentro do sistema do Serviço Nacional de Saúde, imagine-se, daqui a fecho de espada à cinta, fazer o exame, que não tem meios, etc, etc. Ou é extremamente oneroso, ou então...
Portanto, fica caro?
Fica caríssimo. Ou eu garanto o transporte, etc. Ou a pessoa não consegue, porque é oneroso o transporte, ou eu garanto o transporte e tudo isto é extremamente oneroso. Ou então eu faço um contrato com um prestador privado, ou que já tinha, ou que milagrosamente passou a ter aquele exame para fazer e que me cobra um preço. Poderá ser exorbitante. Ou não, mas geralmente é um bocado exorbitante, em certos exemplos é incompreensivelmente exorbitante, mas é sempre um preço que, fazendo um estudo de mercado, às vezes ao fim de uns meses, outras vezes ao fim de um ano, outras vezes ao fim de dois...
O equipamento está pago.
Está pago. E eu tenho os meios, eu tenho inclusivamente os profissionais que investiram na sua formação no sentido de garantir que isto é feito ali. Ora bem, eu já tenho tenho lá o profissional e não tenho hipótese de o fazer. Os utentes também não têm hipótese de o fazer. Passado um bocado o profissional, vai para o outro lado, onde existe o aparelho. E vai fazer, porque ainda por cima é aliciado nesse sentido, porque já tem a formação realizada e muitas vezes realizada no público e com investimento público.
Público,
nesse sentido, e bem,
portanto,
e bem,
e
não é?
A palavra promiscuidade ganha aqui corpo nesta explicação.
Sim. É promiscuidade, é isto. Porque se efetivamente for mais vantajoso para o Serviço Nacional de Saúde em determinadas áreas fazer uma subvenção a um custo que compense ao serviço, a todos nós, na qualidade contribuinte,
se isto de facto
não é
for
promíscuo.
Racional, não é? Se
isto claro, for... isto não é promíscuo.
Claro.
Promiscuidade é isto.
Sim.
É este
e, portanto, não há
conluio.
Não há nenhum preconceito. Porque, e agora, e falamos, isto invariavelmente temos que entrar aqui... Em temas políticos, eu estou a fazer agora uma série de conversas com candidatos pelo Círculo Eleitoral de Beja, a que chamo Tu é Mais a Cena da Política, porque é aquilo que me dizem quando às vezes veem um podcast.
Sim.
Mas a verdade é que as coisas são indissociáveis, não é? E já te agradeço por não teres qualquer, no fundo, pudor. Eu não vejo porque é que terias, mas há muita gente
Sim.
que tem, essa que é a verdade. Em falar disso com todas as letras, porque de facto as coisas são como são. Existe uma polarização do discurso, que é patente. Quando vimos agora os debates na televisão, isso ficou bem claro. Por um lado, vocês têm o preconceito contra a prestação de cuidados privados, não é? Por outro lado, enfim, não tanto, vou pôr as coisas nestes termos, mas existe uma polarização, existem intenções de seguir em direções muito claras, mas quando se fala no Serviço Nacional de Saúde e nas suas carências, vai sempre ter, as carências só não são supridas porque existe um preconceito de recorrer a serviços privados. O que não é o caso, até existem uma série de números que indicam que não é o caso, até porque muito do rendimento do serviço privado advém, né, do erário público. As pessoas conhecessem os números, se calhar entendiam depois melhor
Exatamente.
estas discussões e que
Sim.
isto não tem nada de ideológico,
Exatamente.
é muito de
É
racional.
factual?
É factual. Relativamente, eu acho que aquilo que os utentes sentem mais, e agora privilegiando aqui um bocadinho a perspectiva dos utentes, é que de facto não. Nós falámos aqui dos hospitais e do caso dos enfermeiros nos hospitais e nas urgências, e os centros de saúde, porque isto, ao nível dos cuidados de proximidade, as carências, estava aqui a Maria Vitória Silva Almeida a referir que em Mil Fontes, portanto, onde nós nos encontramos, existem três enfermeiros para um universo de 6 mil utentes. Isto é também. É carência de atrair profissionais ou é mais uma vez a situação de não se querer contratar profissionais? O que é que se passa aqui? Uma vez que agora as ARS até podem.
Sim, neste momento existe efetivamente uma carência de enfermeiros e enfermeiras para contratar. Mas muitos foram para o privado e, como já é conhecido, houve uma diminuição daquilo que era o fluxo de imigração, portanto, para fora do país. Houve efetivamente uma alteração quando houve um novo governo, quando se constituiu com a Assembleia, com ali apoio da esquerda. Mas, entretanto, depois houve uma série de expectativas e até de promessas que não se realizaram e as pessoas continuaram a ver uma série de condições de trabalho que efetivamente não melhoravam. E neste momento, esse fluxo já voltou a subir. Há um fluxo para o privado e há um fluxo para o estrangeiro, sim. E isto torna-nos muito pobres e é preocupante, não só a nível da saúde, mas até a nível demográfico. Porque nós estamos a dizer que quem vai sejam apenas jovens profissionais, mas são maioritariamente jovens profissionais. E nós precisamos de jovens de todas as profissões, mas estes também, que fiquem no país, porque nós temos um grave problema em termos de natalidade. Nós não nos podemos dar ao luxo de estar a exportar também os pais e mães
Claro que
futuros,
sim,
não
e a
é? Do nosso
deixar
país.
envelhecer os nossos corpos profissionais.
Exatamente, exatamente. Portanto, neste momento, há uma efetiva falta de profissionais disponíveis, mas como dizia, isso tem causas, é fácil de resolver e de voltar a tornar o Serviço Nacional de Saúde um bom lugar para se trabalhar, e anteriormente isso não existia, portanto, se mudarmos esse paradigma, as pessoas seguramente voltam do estrangeiro, estejam onde estiverem.
Claro, e a questão aqui do muitas vezes fala-se em custos, que é o Ministério das Finanças que não autoriza mais despesas. Isto aconteceu, por exemplo, no tempo da Troika. É verdade que há perigo, e até na própria nota que eu há bocado referi, presente no, que está no site do Serviço Nacional de Saúde, fala no aumento da despesa do Estado por via do aumento da despesa na saúde. Isto são contas incomportáveis na perspectiva dos profissionais. Quer dizer,
isto um orçamento...
Ou seja, o que eu gostava de tentar simplificar aqui é perceber se, no fundo, não temos melhores cuidados porque não temos possibilidade de os proporcionar, ou isto são mesmo é pura vontade política.
Na nossa perspectiva, um exemplo prático. Se eu tenho um determinado montante, se eu tenho 200 euros e tenho uma casa para governar, eu tenho que decidir onde é que eu vou gastar bem esses 200 euros. Eu vou pegar nos meus 200 euros e vou a dar ou ajudar o meu amigo que é banqueiro, não é? Ou eu vou pegar nesses 200 euros e vou governar a minha casa de forma idónea. É simples. Portanto, os orçamentos de Estado, nos orçamentos de um país não são infinitos.
Claro.
Efetivamente têm que ser geridos com idoneidade. Agora, essa idoneidade está nas opções que os governos, a quem lhes é confiado, adotam. E nós entendemos que as opções que têm sido feitas com os orçamentos disponíveis, né, com aquilo que é o orçamento que nós disponibilizamos, exatamente, têm sido erradas.
Ok.
Portanto, existe a verba para, e nem é só o Serviço Nacional de Saúde, não é? Para reforçar as funções sociais do Estado e, por essa via, melhorar as condições de vida de todos nós, de todos, em detrimento de melhorar ou de financiar pequenas fatias, muitas vezes nem sequer têm tradução naquilo que é o retorno
Claro.
a nível de Portugal,
Sim, porque
digamos
de facto
assim.
trata-se de um investimento, não é?
Claro,
A
como é
palavra,
óbvio.
repetirmos a palavra despesa,
É.
talvez possa induzir em erro, não é?
Porque efetivamente, eu disse inicialmente, aquilo que nós fazemos em termos de saúde, aquilo que são os cuidados de saúde que nós prestamos, tem um impacto ao longo da vida de cada um e de cada uma, não é?
Claro.
E por outro lado, na saúde pública de todos nós, enquanto comunidade, impacto financeiro. Investir a saúde é um investimento. E é um investimento que se faz a vários níveis e em vários cenários. Sociais, depois no, portanto, na, nas escolas, laborais, a todos os níveis.
Agora, voltando aqui as nossas atenções para um aspecto, uma particularidade daquilo que tem acontecido agora na altura da pandemia, e portanto, mais uma vez recorrendo a uma nota do CEP enviada à Comunicação Social, desta feita 16 de dezembro do ano passado, que relativa à contratação de enfermeiros, diz assim: é imperioso que se reverta à diminuição das consultas presenciais nos centros de saúde. E fala, portanto, numa diminuição de 11% destas consultas e num aumento exponencial, portanto, mais 119% das consultas não presenciais. Porque é que eu puxo este assunto? Também deixa-me explicar. É que agora na campanha política tem sido também bandeira de alguns partidos a agilização do serviço por meios digitais e, portanto, a telemedicina tem sido referida algumas vezes. Qual é a importância das consultas voltarem a ser presenciais aqui?
Eu acho, em primeiro lugar, eu acho que nós devemos, tal como foi com a telescola, não é? Que era assim uma coisa, pronto, podia ser considerado a única forma de termos uma resposta nessa altura, mas ficou demonstrado que era um sistema muito aquém do sistema presencial, que aumentou aquilo que eram já as clivagens entre alunos, neste caso, não é? Portanto, aquilo que já eram as diferenças e as dificuldades de alguns ficaram ainda mais evidenciadas. E o mesmo se passa na saúde. Nós, quando há alguém que diz que isto é uma coisa positiva, eu acho que era interessante questionar qual é o fundamento com que diz que isto é uma coisa positiva. Isto poderá ser um recurso, e é, em determinadas situações em que pelo menos temos esse recurso ou não temos hipótese
Claro,
de outro.
claro.
Mas a saúde, aliás, fala-se muito até no, na questão do olho clínico e uma consulta de saúde, seja ela feita por que profissional for, não se limita nem se pode limitar a pensar na queixa, na doença. Não se
Ok,
pode fazer
no
isto.
sintoma que a pessoa possa
Claro.
descrever.
Pelo contrário, muitas vezes a pessoa foi lá por uma questão e observa-se e percebe-se, que o problema, em concreto não é aquele.
Claro.
E para já a distância é difícil, os meios não existem para todos, é difícil imaginar que todo. E nós temos uma população envelhecida, não é? Que toda a gente tem internet em condições de
Claro.
conseguir comunicar,
Sim.
sem cortes, sem etc,
Sim,
sem
claro,
etc,
comunicar eficientemente,
que
sim.
tem os meios, que sabe usar e que usando vai estar em condições de comunicar tudo aquilo que precisa de comunicar. Vamos a um exemplo um bocadinho mais extremo, não é? E às vezes observa-se isso. Uma
Sim.
vítima de abuso ou de agressão, que não vai por aquele motivo a uma consulta, vai
Claro.
por outro.
Sim.
Consegue-se perceber. Se tiver, por exemplo, e se o agressor ou a agressora estiver em casa a ver, vai
Claro.
conseguir comunicar? Não
Claro.
vai.
Sim.
Mas isto é um exemplo
Claro, é um
ínfimo.
exemplo,
Há
mas
outras coisas, não é? E uma das coisas que nós em enfermagem falamos muito é na necessidade, isto com a pandemia, compreenda-se, também ficou comprometida, é inclusivamente no efeito terapêutico até não só da presença, mas até do toque da própria pessoa. Isso é completamente retirado. Volto a dizer, é um meio, pode ser efetivamente usado. Desconheço que haja qualquer fundamento para que diga que este agora vem
Que venha
salvar.
substituir no fundo.
Desconheço que haja fundamentos que apoiem essa teoria.
Muito bem. Obviamente que ao longo da nossa conversa eu tenho que, e como te disse ainda em off, tive que fazer uma seleção de alguns pontos para falarmos, porque isto
Sim.
eu sinto que. E então, se formos recorrer aos estudos que apoiam os argumentos, temos muito, muito para onde conversar, e acho que dentro da saúde, que é um campo vastíssimo, não sairíamos daqui tão cedo. Bom, queria só realçar aqui o comentário da Cláudia Monteiro. Ela diz assim: ao meu ver, leiga no assunto, o orçamento é mal gerido, pois será mais caro mandarem para o serviço privado. Com os acordos, em vez de investirem bem na saúde pública. É uma opinião, não deixa propriamente uma pergunta, mas vai no sentido daquilo que já referias há pouco. Tu participaste à coisa de, ora, salvo erro, foi no dia 16 deste mês, aqui em Vila Nova de Mil Fontes, numa tribuna pública. E pela defesa do SNS no litoral alentejano, organizada pela Comissão de Utentes do Litoral Alentejano. E recordas-te que houve lá uma. Eu também estava presente, e houve lá uma intervenção de um senhor que estava claramente revoltado com a sua situação pessoal. Dizia ele que se via impedido de cuidar da sua esposa e, portanto, que esta estava a mais de uma centena de quilómetros de distância. E que, no fundo, onde ele queria chegar era que, embora respeitasse as reivindicações dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde, que a luta dos utentes era outra e que, de certa forma, o serviço estava desumanizado e com as lutas dos utentes e dos profissionais, por via sindical ou por outra via qualquer, não estava contemplado esse problema que ele apontava da desumanização do serviço. O que é que qual é o que é que tu tens na altura? Eu sei que tu até deste uma resposta, mas o que, agora podemos elaborar isto com um bocadinho de mais calma. Isto parece-te uma... Eu porque é que eu puxei este assunto? Isto, às vezes tenho a sensação, e medimos um pouco o pulso quando andamos na rua, quando vamos ao café, quando vamos, que existe às vezes uma demonização daquilo que são as reivindicações dos profissionais, e quando se fala na palavra sindicato, então há logo alguém que diz, pois, que eles estão lá a defenderem os interesses, outros interesses, e não os interesses dos utentes.
Sim. Ora, eu já na altura referi a esse senhor que, em primeiro lugar, não podemos esquecer que todos nós, em determinado momento, seremos ou fomos utentes do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, todos nós temos interesse em que o Serviço Nacional de Saúde nos passe a dar a nossa resposta pessoal e particular, que era esse o grande problema desse dinheiro. Nem era com o Serviço Nacional de Saúde, no caso era até com a Segurança Social.
Social, certo.
O que tentar, na altura, eu e outros tentámos referir, é que os nossos problemas, os problemas que nós identificamos como a ausência de condições de trabalho, aquilo que a colega referiu na entrevista, não é? Eu tenho que fazer escolhas. Tenho que fazer escolhas entre dar a medicação e fazer... Vamos lá ver. Se eu faço essas... Ela nem sequer pôs, havemos de ver, a escolha do eu vou dar atenção a este senhor que tem o seu problema, que eu sou mulher, não consigo. Não tenho tempo. É-me completamente impossível.
Claro.
Eu vou-lhe dar a medicação e tenho que virar a costas para ir passar para o próximo.
Para ir para o outro, exato.
Quando nós, sindicatos, nós, enfermeiros e enfermeiras, nos juntamos e dizemos nós precisamos de mais gente para trabalhar, senão não conseguimos cuidar das pessoas como elas precisam de ser cuidadas, julgo eu que estamos a ir ao encontro da reivindicação desse utente que diz, eu preciso que cuidem de mim com tempo e atenção.
São, claro.
É isso que nós queremos. Esta é uma das nossas reivindicações. O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses fez muitas lutas em torno da exaustão. Chega, queremos trabalhar com qualidade, queremos ter tempo para falar com as pessoas. Não quero fazer estas escolhas.
Claro.
Quero fazer o meu trabalho como ele deve ser feito. E mais, e obviamente, depois temos que falar na questão de que eu também tenho família, também tenho um pai, uma mãe, uma mulher, não é? No caso, ou um marido, o que seja, um companheiro, um filho, uma filha, um pai, uma mãe,
claro,
um avô.
Uma família.
Que também pode ser colocado daqui a 130 quilómetros. Porque o sistema, não é? Neste momento, muito provavelmente foi colocada numa unidade de cuidados continuados, uma unidade de cuidados continuados integrados. Julgo eu, agora estou, mas segundo aquilo que é a situação, e que muitas vezes colocam, e que está integrada na rede, e colocam onde há vaga, e não no sítio mais perto. Uma das lutas que fizemos com os utentes, com a Comissão de Utentes no Litoral Alentejano, por exemplo, foi contra o encerramento da unidade de convalescência que está neste momento encerrado. E uma das coisas que dissemos é que isso iria potenciar e aumentar aquilo que é o distanciamento entre os familiares e os utentes que deixam de ter vaga aqui. E passam a ter que ir para as unidades,
claro,
onde tiverem,
onde
não é?
Tiverem.
Sim. E já agora dizer que esta questão do fazer aqui um salto, se me permites.
Não, à vontade.
Do setor social, que não falámos. Falámos efetivamente do privado e depois temos ali o social num limbo, não é?
Claro, as IPSS. Sim.
As IPSS, está ali no limbo. Que efetivamente estão subfinanciadas também. Tem... O Estado desresponsabiliza-se completamente daquela fatia, dá ali um pequeno financiamento que é pouco para aquilo que é a prestação destas unidades e destas instituições, e portanto, confia, como poderão ter uma fatia também que advém do financiamento privado, de utentes privadas, e efetivamente estas instituições têm estado a atravessar problemas e dificuldades muito específicas. E foram também muito evidenciadas agora na altura da pandemia, porque tratam, cuidam, prestam cuidados de saúde a uma fatia muito fragilizada. No caso não só do SARS-CoV-2, mas de outras patologias, maioritariamente idosos, etc. E efetivamente conseguimos perceber que estas instituições têm também uma fatia de responsabilidade na prestação de cuidados importante, e que não podemos ter uma desresponsabilização também até a nível financeiro face àquilo que são os cuidados que temos que garantir aqui também. Porque senão têm que sair daqui, para ir para as urgências do hospital.
Claro,
E nós
claro.
não conseguimos, não comportamos isto.
Sim.
Aliás, a questão das urgências, agora
Sim,
vou
mas
falar de
é um
outro
ponto
assunto,
importante, de
é
facto.
um ponto importante, a questão das urgências não se resolve com mais camas a nível hospitalar. Quer dizer, haverão alguns serviços que ainda poderão crescer um pouco mais, não é? E prestar mais serviços, mas essa capacidade é finita, só se resolve a questão da necessidade dos utentes recorrerem ao serviço de urgência, porque eu também acho que as pessoas não vão ao serviço de urgência porque lhes apetece, não apetece a ninguém ir para o serviço de urgência ficar horas infinitas até ser atendido. Se resolvemos o problema dos cadastros primários, é
Claro.
na comunidade que nós temos que ter essa resposta. Para que à urgência de um hospital, efetivamente só recorra quem necessita de uma resposta urgente. E com meios muito diferenciados,
Claro.
ou encaminhados já por serviços de retaguarda, ou efetivos, em caso efetivamente em que já seja reconhecido esse tipo de intervenção. Mas se nós vamos retirando meios e recursos aos cuidados de primários e
Claro, que são
retirarmos,
aqueles que estão mais próximos das pessoas,
estão
não é?
mais próximos das pessoas, não implicam tanta a deslocação, geralmente até conhecem muito melhor os utentes
Claro.
que lá recorrem e depois fazem uma parte de promoção da saúde que é importantíssima. Se nós retiramos esta resposta, se eu aqui não tenho nada, se eu aqui ao meu lado não tenho
Claro.
nada, aqui ao meu lado, daqui a 10, 20 km não tenho nada, onde é que eu vou?
Para as urgências, claro.
Como é óbvio, não é? Mas isto é assim, daquelas coisas que nos parece
Sim, claro.
tão evidentes. E nós tivemos, se bem nos recordamos, isto ainda não foi revertido. Tivemos no tempo da Troika, no encerramento, não só de muitos serviços de cuidados de primários, nomeadamente extensões aqui no litoral alentejano, mas também houve um encerramento daquilo que eram designadas das urgências do centro de saúde, não é? Houve um encerramento. Primeiramente, houve uma diminuição do horário de atendimento e depois um efetivo encerramento. Vemos agora que o impacto nisso no Serviço Nacional de Saúde, a capacidade de resposta é extremamente negativa. Mas na altura, já alguns fizeram essa denúncia e direi que o Sindicato de Enfermeiros Portugueses conseguiu dizer isto. Vai ter um efeito negativo a nível dos serviços, não é? Mas depois lá está, o público não dá resposta,
Não
não é?
dá resposta. E relativamente a isso, voltando à conversa do público-privado, é uma conversa que não se esgota facilmente, porque de facto existe neste momento, existem forças políticas que não são desprezáveis e que veiculam esta mensagem de que basta haver toda a gente ter um seguro que o seu problema de saúde está resolvido. É efetivamente assim ou não?
Quanto a isso, eu acho que nós devemos, se me permites começar já a
Claro,
responder,
não,
uma daquelas coisas que me apetece
é pá,
responder logo.
força, e podes te indignar.
Ai, nós já temos exemplos. Nós às vezes não temos exemplos, estamos a testar as teorias e podem ser boas ou más. Esta acho que é péssima, na minha opinião, mas nós já temos exemplos e temos sistemas que são maioritariamente privados e que subsistem por.
Os seguros?
Seguros de saúde, nomeadamente, por exemplo, Estados Unidos da América, há tanta gente que idolatra, não é? Os Estados Unidos da América em tanta questão. Os Estados Unidos da América funcionam precisamente com seguros. E nós sabemos, porque alguns de nós já tiveram a curiosidade de perceber, outros até já apanharam documentários assim que às vezes passam na televisão, ou não, ou foram curiosos e foram à procura de informação. A verdade é, e é incontornável e contestável. Eu tenho a saúde, consigo pagar. Além daquilo, eu deixei de ter saúde. Eu tenho a saúde que o meu plafond de saúde permite. Não tem nada a ver com a
Pronto,
nossa
isso também
realidade
acontece
aqui.
cá. De facto, lá eles são o modelo, são,
Privatizado.
é um exemplo paradigmático o
Sim.
dos Estados Unidos, mas isso também já temos cá, portanto.
No Serviço Nacional de Saúde não existe um plafond.
Claro, aí não, sim,
Aí não
obviamente.
existe um plafond. Não estou a dizer que não se tope. Não haja escolhas, tenham que se
Claro.
fazer em determinado momento, não é? E não são escolhas de não fazer nada. É até onde eu devo fazer mais do que. Tem que se equacionar. E eu espero que isto não choque as pessoas,
Mas
mas há
ninguém
coisas.
fica à porta
Não.
de uma
Ninguém
instituição
fica à porta da
pública de
instituição
saúde.
ou é colocada fora, ou ninguém, como eu já vi, portanto, outros terão visto, houve documentários nesse sentido, chamou o táxi e põe a pessoa na rua.
Claro.
Porque acabou o plafond. Até há para aí uns filmes famosos de um pai que luta para que o filho seja operado porque o seguro de saúde dele não contemplava o custo daquela cirurgia. Isto no Serviço Nacional de Saúde não se coloca. nem com o meu filho, nem com o teu, nem com o de ninguém.
Claro.
É um sistema solidário.
Claro.
Nós, todos e todas, devemos contribuir para que quem precisa tenha naquele momento. Não é? E volto a dizer, deve ser gerido de forma idónea. Não é? Para que quem precisa tenha naquele momento. E quando eu precisar, outros estarão também a contribuir, senão eu próprio estarão também a contribuir para
claro.
Que eu tenha essa garantia.
Claro. Referiste a palavra solidariedade e eu penso que é a palavra-chave. Porque, efetivamente, um dos argumentos também usados é que a saúde tendencialmente gratuita é falacioso porque, de facto, se todos pagamos, o Serviço Nacional de Saúde sai do Orçamento do Estado, o Orçamento do Estado é constituído pelo contributo dos cidadãos através dos impostos e, portanto, estamos todos a pagar. Mas a palavra solidariedade penso que é a chave, que é pagarmos todos, que é para todos termos acesso.
Como é óbvio, sim. Não tenho a menor dúvida que isso é uma necessidade. Isso é uma necessidade, mesmo porque o Serviço Nacional de Saúde, depois de ser constituído, comprovou, deu provas de que um sistema organizado nesse sentido, solidário e para todos, tem um impacto positivo na saúde de todos.
De todos, sim, é verdade.
Portanto,
e os números não deixam
mentir.
É verdade, desde o 25 de Abril, desde que foi implementado, criado em 79, o Serviço Nacional de Saúde, os indicadores de coisas elementares que nós tínhamos ao nível de quase terceiro mundo mudaram drasticamente devido à prestação destes serviços. Zoraima, eu não te quero maçar demasiado, até porque, não sei, mas eu acho que espero contar contigo noutras alturas para conversar destes
ainda
temas.
Ainda tens coragem.
não, eu acho que isto é importante e eu falaria destes temas, mas como te disse em off, não tenho propriedade e as pessoas que sentem na pele e que vivem, e portanto, neste caso, tu és enfermeira já há muitos anos,
22.
Há mais de 20, salvo erro, não é?
Há 22.
Há 22 anos. E estás envolvida diretamente numa luta para a manutenção e a melhoria daquilo que é um serviço público, e da minha parte agradeço. Eu sei que há espectadores deste podcast que já estão a dizer, pronto, lá está ele a dar o lado esquerdista, comunista dele. Assim, lamento, mas isso é, eu sou transparente nesse aspecto. Sou imparcial, mas de vez em quando também dou a minha opinião. Eu gostava agora de, antes de passar para o próximo ponto, que é simplesmente tentar prestar aqui um pouco de serviço público, a pedido da Comissão do Utente de Serviços Públicos do Litoral Alentejano, gostava de perguntar se há mais alguma coisa neste assunto, destas coisas que estivemos aqui a falar, que querias referir, a uma declaração final que queiras fazer. De resto, faço isto com todos os convidados, no fundo para colmatar alguma, a dizer assim, ah, olha, ele não falou disto, ou não falou daquilo. Enfim, eu, se não o faço, incompetência. mas dou sempre um tempo final para que isso possa acontecer de forma espontânea e livre, sem ser condicionada por mim.
Então, se me permites, duas notas. Não é nada que não tenhas dito, é coisas que eu não disse. Que eu não disse. E no início perguntaste-me o que é este Sindicato dos Enfermeiros Portugueses e depois passámos para o Serviço Nacional de Saúde e eu percebo porquê e concordo plenamente. Mas dizer que o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, obviamente, é um sindicato que procura promover as melhores condições de trabalho, tanto no Serviço Nacional de Saúde, como no setor social, como no setor privado. Portanto, do ponto de vista profissional, interessa-nos e lutamos para que hajam boas condições de saúde, seja em que contexto for. E por essa via, também melhores condições assistenciais. O que é que isto significa? Melhores cuidados. Conseguirmos por essa via também prestar melhores cuidados às pessoas de quem temos a missão de cuidar. Depois, dizer isto mesmo. Em muitos de nós, isto não é o espírito caritativo, isto é uma coisa diferente do que eu vou dizer, mas encaramos efetivamente a nossa profissão também com determinado espírito de missão. Por isso é que às vezes algumas pessoas vão dizer que nós fazemos muito esta denúncia, como é que se consegue trabalhar no Serviço Nacional de Saúde em que, em termos de vencimento, é igual ter 22 anos ou começar-se a trabalhar hoje. Isto é assim uma daquelas injustiças que ainda não foi.
Congelamento de carreiras.
Congelamento de carreiras, exatamente. O tempo que trabalhamos no Serviço Nacional de Saúde com 22 anos, não é? Aí há quem tenha menos, mas com 10, 15, 22, vale zero. Portanto, quando ouvimos um discurso de valorização dos enfermeiros e enfermeiras e dos profissionais essenciais e de outros da saúde, mas nós ouvimos muito discurso de valorização dos enfermeiros e enfermeiras na pandemia.
Claro.
E depois, os mesmos que fazem este discurso, nomeadamente o governo, não resolve este problema que nós já colocámos tantas vezes. É um dos principais problemas.
Não vos ouve, no fundo.
Não vos ouve. Ouve-nos, mas...
Ouve-nos
os utentes que valorizam isto também. Tem um discurso de... apaziguamento junto dos utentes e até junto dos próprios trabalhadores e trabalhadoras, mas o que tem que fazer é resolver estes problemas. Isto não é um problema exclusivo, mas é dos maiores problemas do Serviço Nacional de Saúde e é dos principais entraves ao facto de, à atratividade de profissionais e à fixação. Não basta atrair, não é? Eu venho, estou novo, posso cá ficar, um, dois, três anos, mas ao fim de 22 anos, efetivamente, se isto não é resolvido e continuo a trabalhar horas infindáveis, eu chego a um ponto que digo, chega.
Claro.
Eu
claro.
É que tenho que mudar, eu tenho que, não é? Já que não há... E só lá ficamos tanto tempo, efetivamente, por esse espírito de missão. Não é só nosso, é também de outros profissionais de saúde, mas existe e sempre existiu a nível do Serviço Nacional de Saúde. E porquê? Porque há um espírito no Serviço Nacional de Saúde que é um espírito de prestação, de entrega a uma missão solidária, não é? Que vai além daquilo que é o nosso ordenado, vai além disso, mas também há limites. Infelizmente não conseguimos chegar ao supermercado e dizer, olha, gostava de pagar a conta com o meu espírito de missão. Ninguém aceita. É uma coisa... Pronto.
Sim,
ainda não nos aconteceu até hoje. E, portanto, as coisas têm que ser resolvidas, os problemas dos profissionais, para que se resolvam os problemas do Serviço Nacional de Saúde. Andam a par e passo. E é por isso que a nossa luta por melhores condições de trabalho é exatamente a mesma, ou tem os mesmos objetivos que têm os utentes que lutam ao nosso lado,
claro,
e têm lutado efetivamente, e nós ao seu lado também, por melhores serviços de saúde. Porque é isso que nós conseguimos.
Claro.
Com a luta de ambos. E é por isso que esse objetivo é comum. E aqui tenho que fazer uma saudação aqui à Comissão de Utentes do Litoral Alentejano, porque tem um espírito reivindicativo extraordinário, a nível, pronto, pelo menos a nível da região, está atenta e efetivamente age aqui como um motor, impulsiona. Impulsiona e muitas vezes até dá alento aos próprios trabalhadores, nós vamos convosco para a rua e vamos lutar, porque entendemos que isto é uma luta de todos e tem toda a razão.
Dizer também
toda
que nunca são demais. Nunca são
demais. É verdade.
Quanto mais forem, melhor funciona assim. Ainda,
melhor funciona ainda. Assim, exatamente. Eu também, pronto, acho que é tudo. Também vocês já estão fartos.
Não, eu acho que não. Para os quem está habituado, olha, a Nádia Marques agradece, diz boa noite, obrigado. O Fernando Fialho já nos cumprimentou, ainda não tinha retribuído o cumprimento, ele é teu colega de profissão.
Ai, Fialho, sim, olá, sim. Fialho.
Mais conhecido por o enfermeiro Fialho. E pronto, eu agora passo aqui para a parte final. Ah, eu queria só ler aqui um comentário da Cláudia Monteiro, que diz: os enfermeiros portugueses são um dos melhores, estão muito bem capacitados. Isto nas palavras dela, falo para não desfazer ninguém, ou seja, para não diminuir ninguém, mas com o conhecimento de alguém próximo a mim, enfermeiro, com 6 anos de curso, que teve que sair do país e, quando chegou ao estrangeiro, foi colocado como chefe de serviço, dado aos seus conhecimentos. Digo isto porquê? Porque todos temos bons profissionais, mas estamos a votar sempre no desgoverno e de quem despreza os bons profissionais que temos. Eu acho que este comentário está muito bem... passa muito bem a mensagem daquilo que é a nossa realidade. Um dos objetivos desta conversa contigo era não só o esclarecimento e o teu testemunho também, mas é sempre esta e outras conversas, é sempre, no fundo, desbater aquilo que é, às vezes, o excesso de polarização quando se tratam de determinados assuntos. E assuntos da nossa vida e da nossa vida política, que, mais uma vez digo, não se podem separar, não são coisas indissociáveis. E isto para dizer, para reforçar a ideia que tu passaste, que não deve haver, preconceitos contra instituições privadas ou alguma forma de fazer negócio. Não é isso que se trata. O que se trata, no fundo, é do uso racional de recursos, contemplando todos, mas sem deixar, sem perder o norte da missão da universalidade da prestação de cuidados e do serviço público. Eu digo isto são agora palavras minhas, porque eu sou adepto e, portanto, sou adepto desta forma de pensar.
Sim.
E confesso aqui. Agora, a pedido da Comissão de Utentes de Serviços Públicos do Litoral Alentejano, que me mandaram muito simpaticamente um e-mail que dizia: "Excelentíssimos senhores jornalistas", eu achei, não deixo de deixar alguma piada, mas eu passo a ler um comunicado que eles, no fundo, pediram para veicular, e embora eu não sendo jornalista, mas faço com todo o gosto, para encerrar esta conversa. E diz assim: a coordenadora das comissões de utentes do litoral alentejano informa que foi criada a Comissão de Utentes do Conselho de Odmira, designada por Comissão de Utentes dos Serviços Públicos do Conselho de Odmira. Portanto, é saúde e não só. Esta Comissão de Utentes, recém-formada, tem como principais objetivos o seguinte: melhor Serviço Nacional de Saúde, com construção de extensões de saúde em Saboia, São Luís e Vila Nova de Mil Fontes, médico e enfermeiro de família para todos os utentes, contratação de médicos, enfermeiros, auxiliares, administrativos, técnicos de diagnóstico e terapêutica, entre outros. Garantir consultas de saúde oral no Centro de Saúde de Odmira. A contratação de médicos deve ser com especialidade de medicina geral e familiar. E agora, saindo do campo da saúde para outras reivindicações, mas na esfera de serviço público, transferir a empresa CTT para o setor empresarial do Estado, já se viu que foi uma asneira a privatização, a reabertura de estações de postos de correio encerrados, admissão de todos os trabalhadores das empresas de trabalho temporário para os quadros da empresa, investimento nos transportes públicos rodoviários, com mais carreiras fora do período escolar. Também é um problema aqui do nosso concelho. A reabertura da linha de comboio de passageiros em Moreiras Gar, Luzianes Gar e Pereiras Gar. A redução do preço da energia, gás e eletricidade. E também a redução do IVA para 6% no consumo doméstico. Reforço de profissionais no Tribunal de Odmira. Redução das taxas de justiça. Redução do preço das telecomunicações e reforço do sinal de telemóvel em diversas localidades do concelho. Contratação de profissionais em número suficiente para as necessidades existentes, bem como a valorização salarial e das carreiras. A Comissão de Utentes dos Serviços Públicos do Concelho de Odmira é constituída pelos seguintes membros, e chama a atenção para estes nomes, porque alguns serão conhecidos: Ana Paula Viana, Bernardo Coelho, Cláudia Campos, Cláudia Monteiro, Fausto Fialho, Joana Martins, Mário Santa Bárbara e Margarida Percheiro. Senhores jornalistas, agradecemos a divulgação / publicação da nota de imprensa. Muito bem, eu é que agradeço terem enviado a nota e poder prestar, no fundo, este serviço. Zoraima, mais uma vez agradeço muito a tua presença e o teu testemunho. Espero contar contigo no futuro para mais emissões. Se calhar não conhecias o Odmira Livre Podcast, agora
Basta conhecer,
ficaste a
é verdade.
conhecer. Isto é uma tentativa, eu digo, utilizando mesmo este termo, atabalhoada de serviço público, mas pronto,
Interessante, já.
não sei, lembrei-me de fazer. Foi assim. Muito boa noite àqueles que nos tiveram a paciência
Porque eu ia
para
dizer,
nos
tiveram
ouvir,
paciência de ouvir.
e aqueles que virão ouvir através das plataformas que já são conhecidas. Os nossos vídeos estão todos no separador vídeos da nossa página do Facebook, Odmira Livre Podcast. Estão também na nossa página de YouTube e estão naquelas plataformas áudio de podcast conhecidas, o Spotify, o Anchor, o Apple Podcasts e mais uma mão cheia delas. Se pesquisarem no Google, encontram-nas todas. Só quero também salientar que o Odmira Livre Podcast é uma iniciativa que não tem qualquer fim lucrativo, totalmente autofinanciada e, portanto, com plena capacidade de decisão sobre a sua grelha editorial. Isto, eu digo isto porquê? Porque às vezes recebo mensagens a dizer quando é que vai a força tal, ou quando é que vai o partido tal, ou quando é que convidas a pessoa tal. E às vezes é quase no sentido de dizer, de compelir, tens que fazer isso justo. Se convidas um, tens que convidar o outro. Enfim, é serviço público, eu entendo que já é encarado como serviço público. Às vezes consigo, outras vezes não. No caso das eleições, quero só deixar também o esclarecimento que das 17 candidaturas, apenas convidámos 6. Tivemos que fazer, no fundo, tivemos que dar prioridade a algumas, por falta de meios. É disto que falámos, e isto também se aplica ao Admira Livre Podcast. Uma muito boa noite e voltamos, como é de habitual, despedida, a passar aquela melodia que já vos habituei, que é o nosso genérico.